Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família deste ano.
Comércio teve o quarto mês consecutivo de crescimento em novembro. Segmento de papelarias, livros, jornais e revistas foi o que teve maior aumento nas vendas.
Começa a valer o Estatuto da Metrópole. A lei estabelece como planejar e executar ações para o desenvolvimento de regiões metropolitanas.
Canabidiol, derivado da maconha, sai da lista de substâncias proibidas. Uso será medicinal.
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano já está disponível.
Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão.
A Casa Simples, num bairro popular de Formosa, no interior de Goiás, hoje só abriga a diarista Lucimeire Pereira e um dos filhos. Ela recebe o Bolsa Família há mais de 10 anos e diz que o benefício complementa a renda da família.
Eu uso tipo para tudo, né? Para comprar material, para comprar remédio, ajudar na despesa também.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no último mês pago, em dezembro do ano passado, cerca de 14 milhões de famílias, como a da Lucimeire, receberam o Bolsa Família em todo o país. O valor médio concedido aos beneficiários do programa em dezembro de 2014 foi de R$ 169,03. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. O pagamento obedece um calendário anual e a data varia de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Para cada final de NIS, há uma data por mês no calendário que corresponde ao primeiro dia em que a família pode sacar a respectiva parcela. Mas se a família não fizer o saque na data indicada, ela tem até 90 dias para sacar o valor. A gestora do programa Bolsa Família em Formosa, Kênia Araújo, afirma que o calendário organiza o pagamento do benefício.
O calendário do Bolsa Família, ele já está disponível, né, o calendário de 2015 para os beneficiários do Bolsa Família, e ele é de grande importância, porque evita filas para o beneficiário que vai sacar o seu benefício e gera mais conforto para o beneficiário.
A Caixa Econômica Federal está distribuindo cartazes com o calendário de 2015 nos locais de pagamento do benefício. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, www.mds.gov.br ou no telefone 0800-707-2003. Reportagem João Pedro Neto.
As vendas no comércio varejista brasileiro registraram crescimento de outubro para novembro do ano passado. Foi o quarto aumento seguido no setor.
De acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o volume de vendas em novembro foi 0,9% maior do que o mês anterior. E o total arrecadado cresceu 1,4% sobre outubro.
Entre as 10 áreas pesquisadas pelo IBGE, 7 apresentaram um crescimento nas vendas em novembro de 2014. A maior elevação foi no segmento de livros, jornais, revistas e papelarias. Na sequência vieram as vendas de veículos, motos e peças. O militar de Brasília, Gustavo Castilho, lembra que no fim do ano passado deu prioridade a alguns produtos na hora de fazer as compras.
Mais calçados, roupas em si, de uso diário. Nada de eletrodoméstico, carro, essas coisas que estava sem condições.
A pesquisa também revelou que nos últimos 12 meses, encerrados em novembro de 2014, o volume de vendas foi ainda maior. O crescimento foi de 2,6% em relação a 2013. A receita seguiu a mesma tendência, com variação positiva de quase 9%. O IBGE aponta duas explicações para as altas. aumento do rendimento médio dos trabalhadores, que ficou acima da inflação verificada no período, e o crédito, que mesmo em ritmo menor, continuou garantindo o poder de compra às pessoas. A dona de casa de Brasília, Noêmia Gonçalves, afirma que antes de comprar, presta atenção em algumas questões.
Se a qualidade e o preço forem justos, eu acho que eu compro.
O levantamento do IBGE também mostra que das 27 unidades da federação, 23 apresentaram resultados positivos nas vendas em novembro de 2014, na comparação com o mesmo mês de 2013. Os maiores destaques ocorreram na região norte, com Roraima liderando as vendas, seguido pelos estados do Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Reportagem Paulo La Salve.
Entrou em vigor hoje o Estatuto da Metrópole, que estabelece diretrizes para o planejamento, gestão e execução de ações para regiões metropolitanas.
A nova lei prevê que os municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana criem e executem juntos as políticas públicas. Pelas novas regras, toda a região metropolitana deve ter, obrigatoriamente, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que vai estabelecer os serviços públicos oferecidos de forma conjunta, como, por exemplo, saneamento básico, coleta de lixo e transporte público. Cada região metropolitana deve criar um órgão para gerir as políticas públicas. O diretor do Departamento de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Yuri Della Giustina, exemplifica problemas enfrentados hoje por alguns municípios.
Um cidadão pegar um ônibus numa cidade e chegar no limite da cidade, ter que descer do ônibus para pegar o transporte urbano da outra cidade, né? Ou mesmo, vamos dizer, uma situação de abastecimento de água, né? Onde um município não tem fonte própria, recursos naturais próprios para implantar uma captação de água e depende de um município vizinho.
As regiões metropolitanas já existentes vão ter prazo de 3 anos para aprovar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e se adequar às novas regras. A partir daí, os municípios participantes do grupo vão ter outros 3 anos para se adaptar às mudanças. O Estatuto da Metrópole prevê ainda a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas aos serviços públicos e o apoio da União para ajudar a financiar e planejar políticas públicas. O diretor Yuri Della Giustina, do Ministério das Cidades, ressalta que a integração de projetos de obras entre os municípios de uma mesma região vai evitar desperdício de recursos públicos.
Quando nós trabalhamos de uma forma integrada entre esses municípios, nós esperamos que os projetos tenham um grau de maturidade muito maior, sendo mais eficaz quanto à aplicação de recursos públicos.
Na década de 70, o Brasil tinha 9 regiões metropolitanas. Hoje, são 66, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Elas abrigam 84 milhões de habitantes, quase metade da população brasileira, e ocupam 7% do território nacional. A mais populosa delas é a de São Paulo, com cerca de 19 milhões de cidadãos, o que representa 10% da população brasileira. Reportagem Isabela Azevedo.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Já está em vigor a nova tabela do seguro-desemprego. Ela é atualizada toda vez que o salário mínimo tem um reajuste.
Segundo o Ministério do Trabalho, o objetivo do seguro-desemprego é auxiliar o trabalhador que foi demitido sem justa causa a se manter enquanto estiver procurando outro emprego. Foi o caso do Vitor Clifford, recém-contratado por uma empresa de seguros, mas que ficou 4 meses sem trabalhar. Ele foi demitido do trabalho anterior sem justa causa, bem quando a mulher dele estava perto de ter o primeiro filho do casal. O susto foi grande.
Problemas financeiros da empresa, eles tiveram que fazer um corte pessoal. E nesse corte eu fui junto. Não teve muito questão de aviso, não teve preparação, então foi de uma hora para outra. Eu fiquei desempregado. Minha esposa estava grávida na época, então tinha um orçamento bom e de repente esse orçamento foi reduzido pela metade.
Durante o período em que ficou sem trabalhar, ele recebeu o seguro-desemprego. Segundo Vitor, foi o que garantiu mais estabilidade para a vida do casal.
A gente conseguiu pagar as contas, sabe, não precisando fazer empréstimo nem nada. E nesse período eu pude me capacitar, fazer curso online, tudo isso para
entrar no mercado de trabalho e não cair, né? Então o seguro-desemprego me ajudou a não precisar procurar qualquer tipo de emprego, só para pagar as contas de casa.
A nova tabela do seguro-desemprego, que é reajustada todo ano com base no valor do salário mínimo, já está em vigor. O reajuste leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O valor mínimo da parcela do benefício não pode ser menor que o salário mínimo, que hoje é de R$ 788,00, e o valor máximo é de R$ 1.385,00. Os detalhes sobre a nova tabela do seguro-desemprego estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet. O endereço é portal.mte.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
O trabalhador que for demitido sem justa causa deve receber do empregador o requerimento do seguro-desemprego preenchido em duas vias.
Começou a valer hoje uma das novas regras da Previdência Social para conceder pensão por morte. A partir de agora, para ter direito ao benefício, é preciso pelo menos 2 anos de casamento ou união estável.
A pensão por morte é paga ao dependente em caso de falecimento do segurado.
As novas regras não afetam quem já recebe o benefício.
Mais informações em www.previdencia.gov.br.
Mais de 24 mil agricultores familiares de 22 municípios do Nordeste que aderiram à Garantia Safra vão receber os benefícios relativos à safra 2013-2014.
Os municípios ficam nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O pagamento começa neste mês, nas mesmas datas do calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal, como Bolsa Família.
A portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que autoriza os pagamentos, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares da região Nordeste e do semiárido que perderam pelo menos 50% da produção por seca ou excesso de chuva.
Voz do Brasil!
Transformar água suja em água potável nas cidades do semiárido brasileiro. Esse é o objetivo do programa Água Doce, que só nesse ano deve investir 250 milhões de reais.
O dinheiro vai ser usado para recuperar ou implantar sistemas de filtragem de água nos 9 estados do semiárido.
Cícero Pinheiro mora no povoado de Impueiras, município de Estrela de Alagoas. Entre 2008 e 2009, a cidade ganhou um dessalinizador, máquina que deixa a água subterrânea salgada e salobra, pronta para o consumo humano. Cícero conta que com a água também veio melhoria na qualidade de vida.
Nós temos hoje o dessalinizador, que tem um posto dessalinizador. Todo mundo das comunidades vizinhas pega essa água, a quantidade de que dá para beber, cozinhar, escovar os dentes, dar banho em crianças. Além disso, nós temos o peixe, né? A tilápia que se cria dentro do nosso sistema do água doce. Temos o eva-sal, que é excelente ração para os animais. Então, ele veio melhorar muito a nossa qualidade de vida.
O programa Água Doce foi criado em 2003. Desde 2011, integra o Plano Brasil Sem Miséria. É uma ação do governo federal, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. O coordenador do Água Doce, Renato Saraiva, explica que o semiárido recebe tecnologia de ponta para garantir água potável a quem mora na região.
O programa, ele visa o aproveitamento dessas águas subterrâneas do semiárido, que apresentam em torno de 70% dos poços do semiárido, águas salobras e salinas. Então, o sistema de dessalinização por osmose inversa, ele promove uma filtragem molecular da água.
Dessalinizadores, cisternas e outros sistemas coletivos de abastecimento fazem parte do programa. Só em 2015, cerca de 480 mil pessoas devem ser beneficiadas. Entre os critérios para escolher os municípios que vão fazer parte do programa estão aquelas cidades onde chove pouco, onde há maior processo de desertificação e onde há maiores taxas de mortalidade infantil até 1 ano de idade, por exemplo. Renato Saraiva, do Água Doce, destaca a participação das comunidades locais na operação do programa.
Hoje o programa conta com uma rede de 190 instituições nos 9 estados, nos núcleos estaduais do programa. Em cada comunidade a ser beneficiada, se fomenta a criação de um núcleo local de gestão para que a comunidade conheça o sistema e se capacita operadores, pessoas indicadas pela própria comunidade para operar o sistema.
Mais informações na internet, na página www.mma.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Brasil.
E para estimular a conservação e o uso sustentável da água, a ANA, Agência Nacional de Águas, oferece quase 3 mil vagas em cursos como gestão de bacias hidrográficas e monitoramento da qualidade da água.
Os cursos são de graça e as inscrições vão até domingo, dia 18 de janeiro.
Sobre o assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou com a especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Elmar de Castro.
Qual é o assunto que é tratado nesses programas?
Os temas dos cursos estão relacionados sempre aos recursos hídricos e no que diz respeito ao monitoramento, à qualidade da água, à gestão e ao planejamento do uso dessas águas.
Quem é que pode participar desses cursos?
Esses cursos são todos à distância, eles são autoinstrucionais, isso é entre o estudante e o computador, e toda pessoa da sociedade pode participar, independentemente de formação e de atuação. O que a gente percebe na análise das pessoas que participam do curso é que muitos estudantes participam, técnicos de prefeituras, professores universitários e professores de nível médio. Então é uma gama de diversidade de pessoas que estão interessadas no assunto e que participam dos cursos.
Existe algum critério de seleção dos inscritos?
Não existe um critério de seleção. A gente disponibiliza um número específico de vagas para cada tipo de curso. E ao preencher esse número de vagas, a gente encerra as inscrições.
De que forma esses conhecimentos que os inscritos adquirem no curso podem ser aplicados?
Esse conhecimento ele pode ser aplicado no seu dia a dia, em termos de conservar as águas durante as coisas que você faz diariamente, como também em relação a, se você é um técnico de prefeitura, você poder disseminar dentro da prefeitura como conservar melhor os recursos, de como melhor utilizar os recursos hídricos. Você, enquanto professor, você pode disseminar junto aos seus alunos. Você, enquanto professor universitário, você pode estar divulgando aos seus estudantes a existência desses cursos, por exemplo.
Por que é importante esse tipo de iniciativa de oferecer esse tipo de cursos?
É importante porque a informação ela precisa de ser disseminada em relação à questão dos recursos hídricos. A água é um bem universal, mas que é escasso. Então esses cursos vêm exatamente para trabalhar essa consciência, trazer essa informação para que a gente incorpore no nosso dia a dia um uso mais racional da água.
Ouvimos a entrevista com a especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Elmar de Castro, sobre os cursos de graça oferecidos pela agência. Informações sobre os cursos e inscrição em www.ana.gov.br.
7h18 no horário brasileiro de verão.
56 municípios de 18 estados vão receber recursos para a manutenção de novas matrículas na educação infantil.
Ao todo, vão ser repassados mais de R$5.200.000 para atender quase 6 mil crianças de até 6 anos de idade.
As portarias que autorizam o repasse dos recursos foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União, disponível em www.indeimprensanacional.gov.br.
O canabidiol extraído da cannabis, conhecida popularmente como maconha, saiu da lista de produtos proibidos no Brasil.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tomou a decisão hoje em reunião da diretoria aqui em Brasília.
Apesar de estar presente na maconha, o canabidiol não tem relação com o princípio ativo da droga, que continua proibida no país.
O canabidiol passa agora a ser controlado, que precisa de prescrição médica, e não mais proibido. O entendimento da Anvisa é que a substância, isoladamente, não tem efeito psicotrópico, não provoca dependência, e que diversos estudos científicos apontam sobre os efeitos terapêuticos do canabidiol. O diretor-presidente substituto da Anvisa, Jaime Oliveira, explica o que significa a mudança.
Uma classificação que estava inadequada foi corrigida. Isso passa uma sinalização para a pesquisa, para a sociedade, para pacientes, para médicos, de que aquela substância, ela não pode ser considerada uma substância tão nociva e sem efeitos terapêuticos quanto antes se imaginava.
O professor da USP, Universidade de São Paulo, José Alexandre Cripa, explica como a mudança facilita a realização de pesquisas sobre a substância no Brasil.
Primeiro que a gente vai começar a trabalhar com uma medicação que não é mais uma substância ilegal. Então, em termos científicos, nós temos uma possibilidade muito maior de estar trabalhando, importando, a burocracia vai diminuir muito mais. E o que a gente pensa, o que a gente sonha, é que as pessoas possam buscar nas farmácias e ter acesso a um custo mais baixo possível.
O canabidiol é usado no tratamento de síndromes como a Diane, que tem 5 anos. Ela sofre de uma doença genética rara, que provocava dezenas de convulsões na menina todos os dias. Mesmo antes da Anvisa aprovar as primeiras resoluções que permitiam a importação excepcional no país, a mãe, Catiele Fischer, moradora de Brasília, já utilizava um medicamento à base do canabidiol no tratamento da filha, depois de tentar todos os tipos de tratamento disponíveis no Brasil. A partir do uso, a menina deixou de ter crises. A mãe comemora o fato da substância não ser mais proibida no Brasil.
Isso dá um alívio muito grande. A sensação de se fazer algo errado é muito ruim. Mas o caminho para conseguir isso está sendo traçado, para que todas as pessoas possam ter acesso e que possa trazer alívio a muitas outras famílias.
A comercialização dos remédios à base de canabidiol no Brasil não foi liberada com a mudança, já que não existem produtos com a substância registrados no país. O primeiro pedido de registro está em análise pela Anvisa. Continua sendo necessária a importação dos medicamentos. E nesse caso, o processo também não muda. Ainda é preciso fazer o pedido individual à agência, com a prescrição médica e para uso próprio. A Anvisa já autorizou 333 pedidos de importação. Reportagem Priscila Machado.
Ainda foi aprovada hoje pela Anvisa que uma resolução vai ser criada para acabar com a necessidade de autorização excepcional dos medicamentos à base de canabidiol que já estão sendo importados por famílias brasileiras.
As regras de pedido individual, prescrição médica e uso próprio ainda serão mantidas, mas um trâmite burocrático deve acabar.
A expectativa é que com o novo processo, o prazo de análise do pedido caia de 4 para 2 dias. O resultado da resolução deve sair em 30 a 40 dias.
Um novo medicamento para tratamento de quem tem o vírus HIV, que causa AIDS, foi enviado essa semana pelo Ministério da Saúde a todos os estados brasileiros.
O novo remédio combina 3 medicamentos, chamados tenofovir, lamivudina e efavirenz, em um único comprimido.
A combinação dos remédios vai beneficiar 100 mil pacientes.
O investimento para a compra de 7 milhões e 300 mil comprimidos foi de R$36 milhões.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família deste ano.
Comércio teve o quarto mês consecutivo de crescimento em novembro. Segmento de papelarias, livros, jornais e revistas foi o que teve maior aumento nas vendas.
Começa a valer o Estatuto da Metrópole. A lei estabelece como planejar e executar ações para o desenvolvimento de regiões metropolitanas.
Canabidiol, derivado da maconha, sai da lista de substâncias proibidas. O uso será medicinal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. A realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Fique boa noite. Agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.